Muito boa tarde. É tempo de informação, tempo de escutarmos o António Feliciano, para já com os títulos.
Muito boa tarde. Cadáver de mulher estava enterrado num pinhal em Salvaterra de Magos. Ex-companheiro da vítima é o principal suspeito. O governo vai reduzir preços das portagens na A23, mas a A13, que é das mais caras de Portugal, deverá ficar na mesma. Chuva deverá parar neste fim de semana, mas a precipitação que já caiu faz deste abril o mais chuvoso desde 2011. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Tomar está mais doce. Durante o mês de abril, visite a Cidade Templária e prove o bolo de cama. Beija-me depressa, queijadas de amêndoa, cornucópias, tigeladas, fofinhos e muito mais. Oitava edição da Mostra de Doces de Tomar e dos Conventos. O melhor da doçaria nas pastelarias aderentes. Dia 24 de abril, as guloseimas voltam a sair à rua num doce passeio doce. Mais informações em www.cm-tomar.pt. Tomar espera por si.
E quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, céu com períodos de muita nebulosidade, ainda aguaceiros nas regiões norte e centro, em especial durante a tarde, vento fraco superando temporariamente moderado durante a tarde, possibilidade de ocorrência de neblina ou nevoeiro matinal e descida da temperatura mínima. Quanto a máximas, 13 graus para a Guarda, 18 para o Porto, 19 para Coimbra e Castelo Branco, 20 para Leiria, Lisboa, Évora e Faro e 22 para Santarém e Tomar.
As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Tudo aponta para que os preços das portagens da A23, que atravessa a região do Médio Tejo, sejam reduzidos pelo Governo, naquela que é uma reivindicação da população e autarcas dos concelhos afetados. Esta mudança no quadro de valores poderá ser anunciada em meados de maio, por ocasião de um encontro com as associações de transportes. A colocação de portagens na A23 tem prejudicado milhares de pessoas, não só quem tem que utilizar esta via diariamente devido à atividade profissional, até porque as alternativas basicamente não existem, sem esquecer a deslocação entre os hospitais do Médio Tejo. Recorde-se que o PCP e o Bloco de Esquerda abordaram em plena campanha o objetivo de extinguir estas portagens, mas o Partido Socialista deverá ficar-se pela redução dos preços, não só na A23, como também noutras ex-SCUT, casos da A22, A24 e A25. Ou seja, aqui a A13, que atravessa os concelhos de Tomar e de Vila Nova da Barquinha, não deve sequer ser mexida, o que não deixa de ser curioso, já que estão em causa as portagens que estão dentro das mais caras do país.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Os dados são do Serviço Meteorológico MeteoTomar.info. Desde 2011 para a atualidade, este mês de abril apresenta-se já como o mais chuvoso. Os números não enganam. Até final da manhã desta quinta-feira, havia registro para 116,2 milímetros de precipitação, valor que supera o registado em 2012, na altura com 100,2. Ainda assim, recorde-se, não foi em abril que ocorreu o dia mais chuvoso. É necessário recuar até 26 de fevereiro, para dar conta de 24 milímetros, mais do teto estabelecido neste mês, nos 16,8. No quadro de previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, no que ao Conselho de Tomar diz respeito, tudo aponta para que a chuva continue a cair, pelo menos até sábado, sendo que depois está prevista uma melhoria, mas será sol de pouca dura, uma vez que no final de abril as nuvens vão tomar conta do céu. Hugo Costa, presidente da Conselhia de Tomar do Partido Socialista, esteve na ERTE por ocasião do especial informação. O também deputado na Assembleia da República fez um ponto de situação em relação ao quadro político no território nabantino, sendo que de entre esta análise estiveram, como é óbvio, alguns dos temas quentes da atualidade. E um desses assuntos foi precisamente o anúncio da recandidatura de Anabela Freitas à Câmara de Tomar, situação descrita por Hugo Costa como não surpresa. Ficou promessa que o PS tudo irá fazer para ganhar as autárquicas de 2017.
Não era uma novidade. Obviamente, quando o Partido Socialista detém a Câmara Municipal e um autarca pode ser recandidato, normalmente é recandidato. É sim, em praticamente todos os concelhos, por isso Não é uma surpresa, certamente, a candidatura da Presidenta Anabela Freitas. Julgo que é a altura para o Partido Socialista também enfrentar os desafios que tem pela frente. E também, para alguns que pensariam que a liderança da Presidente de Câmara poderia ter algum momento de fragilidade, demonstrar que o Partido Socialista, e atenção, essa decisão foi concertada com a Direção Distrital e com a Direção Nacional. No dia que ela foi anunciada, estava cá um Secretário Nacional para a Organização que veio cá também para esse anúncio. Também o facto de agora recentemente, na semana passada, ter-se realizado um evento de âmbito regional, não apenas distrital, mas colocava os distritos de Santarém e o Distrito de Leiria em Tomar, com a presença do Ministro Eduardo Cabrita, também do Secretário de Estado Carlos Miguel, de dois secretários nacionais, Hugo Pires e Maria Lourdes Rosinha, além da Secretária-Geral Adjunta, Ana Catarina Mendes, que é o número 2 do partido, que vieram fazer um evento de força em Tomar, sobre os autárquicas, para ouvir também os nossos autárquicas, em que foi dito pelos vários intervenientes que certamente o Tomar continua, era uma aposta muito importante do Partido Socialista a nível nacional. Por isso, não existe para nós grande surpresa no facto de termos anunciado, tanto quanto parece também já outros candidatos assumidos e anunciados, eu vejo isso na imprensa. O Partido Socialista vai certamente tudo fazer para vencer as próximas eleições autárquicas de 2017 e vai demonstrar o trabalho feito.
Hugo Costa, ainda questionado sobre o anúncio da recandidatura, disse que os estatutos do Partido Socialista são claros, ao contrário do que acontecia há alguns anos, admitiu. Ou seja, o candidato tem que ser escolhido pela Conselhia Local, pela estrutura distrital e ainda pela nacional.
É isso só se alguém não conhecer os estatutos do Partido Socialista. Os estatutos do Partido Socialista hoje são claros. Podiam não ser há 15 anos atrás ou há 10 anos atrás. Os partidos socialistas hoje têm estatutos muito claros. Um candidato tem que ser escolhido simultaneamente pela Conselho Local, na qual eu serei presidente até às eleições autárquicas. Tem que ser escolhido pela estrutura distrital, na qual o presidente até às eleições autárquicas chama-se António Gameiro. E tem que ser escolhido pela estrutura nacional. A estrutura nacional tem dado todas as indicações que quer que os presidentes de Câmara sejam, na sua maioria, recandidatos. A Direção Nacional veio cá dar uma demonstração de força e de apoio à candidatura da Presidente de Câmara. O Presidente da Distrital veio dizer publicamente que o objetivo é todos os Presidentes de Câmara serem recandidatos. O Presidente da Conselhia, da qual eu, que sou eu próprio, já enunciei que a Presidente de Câmara seria sempre, em qualquer instância, recandidato à Câmara Municipal. Por isso, os cenários impossíveis... Quer dizer, eu não conheço, isso só pode ser comentado quem não conhece a Comissão Política Conselheira do PS de Tomar, que obviamente o nome da Anabela fosse votado contra qualquer outro nome, passaria sempre com uma votação superior a 80% ou 90%, de quem não conhece a Comissão Política Distrital e o Presidente de Federação, ou quem não conhece qual é que é o objetivo e a estratégia do PS Nacional, que é recandidatar os seus autarcas quando possível.
Salvaterra de Magos voltou a ser palco para um crime horrendo. Nesta quarta-feira, a Polícia Judiciária encontrou o corpo de uma mulher de 32 anos, nacionalidade brasileira, que estava enterrado no Pinhal de Arneiro da Preta, precisamente naquele concelho. O cadáver, já em decomposição, está a ser sujeito à autópsia para determinar as causas da morte, sendo que, nesta altura, recaem fortes indícios sobre o próprio companheiro da mulher, também ele brasileiro, de 28 anos, que a terá assassinado e enterrado naquele local ermo, depois de a desmembrar. Tudo aponta para que este crime tenha sido cometido em janeiro último, à altura em que a vítima foi vista pela última vez. O Correio da Manhã avança que o suspeito terá mesmo confessado a autoria do homicídio. Refira-se que o corpo foi desenterrado com recurso a uma retroescavadora da Câmara de Salvaterra de Magos. Um menino de 11 anos de idade foi atropelado por um automóvel na manhã desta quinta-feira na localidade de Val de Santarém, no concelho escalabitano, e sofreu ferimentos considerados graves. Depois de estabilizada no local, a vítima foi transportada para o hospital de Santarém, assim como o condutor da viatura, que ficou bastante nervoso com a situação. Refira-se que, para além das equipas de socorro, nesta ocorrência também marcou presença a Guarda Nacional Republicana, que recolheu alguns indícios que podem ajudar a explicar os contornos deste atropelamento.
Rádio Hertz, informação.
Esta quarta-feira ficou marcada pela inauguração na Sertã do Centro de Interpretação de Arte Rupestre, estrutura situada na antiga escola primária do Figueiredo, na união de freguesias de Ermida e Figueiredo, sendo que o imóvel, recorde-se, foi sujeito a obras de requalificação e conversão. Este novo equipamento, que aparece associado a uma unidade de alojamento, vai permitir interpretar, valorizar e divulgar as estações arqueológicas da Lajeira e Fechadura. O centro foi inaugurado pelo Presidente da Autarquia da Sertã e pelo Presidente da União de Freguesias da Ermida e Figueiredo, que na altura descerraram uma placa alusiva ao momento. Depois, já dentro da antiga escola, o Presidente da Câmara, José Farinha Nunes, deu conta da importância que esta estrutura tem para o concelho.
Ao mesmo tempo que inauguramos o CIAR, com a reconstrução e conversão deste edifício emblemático, inaugura-se simultaneamente outra valência que muito valorizará esta terra. Trata-se de um espaço destinado ao alojamento local, que, como todos percebem, permitirá a quem aqui se instale momentos únicos de lazer. Simultaneamente, este equipamento turístico permite, sem dúvida, criar uma dinâmica económica e social muito própria, contribuindo para a criação de emprego e fixação de população, uma das grandes prioridades de qualquer autarquia nos dias que correm. Não tendo dúvidas de que este renovado edifício será um sucesso em qualquer uma das suas novas valências. Aqui, os visitantes poderão pernoitar e usufruir de tudo aquilo que o turismo natureza tem para oferecer. Poderão também pernoitar estudantes que pretendam realizar trabalhos, estudos ou teses, tendo como base as esculturas arqueológicas ou o território. Uma escola, dois espaços com muito interesse. Este é o mote subjacente a uma ideia muito bem concebida e agora concretizada. Após esta intervenção, o CIAR é uma nova valência que permite interpretar, valorizar e divulgar as estações arqueológicas da Lajeira, na Ermida e Fechadura, no Figueiredo.
Seguiu-se a intervenção do Presidente da União de Freguesias da Ermida e Figueiredo. Amadeu Fernandes elogiou o papel desempenhado por todos quantos contribuíram para a concretização do projeto.
Estando aqui hoje reunidos para inaugurar este centro de interpretação de arte rupestre das gravuras da Lajeira e Fechadura na União de Freguesias de Ermida e Figueiredo. Queria apenas aqui agradecer à Câmara Municipal e a todas as entidades funcionárias envolvidas na recuperação deste edifício e que tornam este projeto uma realidade. A todos, em nome desta União de Freguesias, o meu bem-aja. Aproveito ainda a oportunidade para solicitar ao Sr. Presidente da Câmara, hoje aqui presente, que muito nos honra, que continue e procure dar continuidade à recuperação de outros edifícios idênticos a este e que se encontram dotados ao abandono na área desta União de Freguesias.
O Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana de Santarém, em conjunto com o Grupo de Intervenção, Proteção e Socorro e as Câmaras Municipais de Torres Novas e Santarém, irá realizar ações de fiscalização no âmbito da obrigatoriedade de manutenção das faixas de gestão de combustíveis. Desta forma, na terça-feira, dia 26, essa iniciativa irá decorrer no Conselho do Almonda, sendo que no dia seguinte será a vez da capital de distrito. A falta de manutenção das faixas de gestão de combustíveis, limpeza dos terrenos, constitui infração do foro contra ordenacional e os seus responsáveis incorrem em coimas de 140 a 5 mil euros no caso de pessoa singular e de 800 euros a 60 mil para pessoas coletivas. Caso os proprietários dos terrenos não efetuem as limpezas dentro dos prazos estabelecidos, poderão os municípios proceder aos trabalhos de forma coerciva, imputando-lhe posteriormente os custos respectivos.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
O 42º aniversário do 25 de Abril vai ser comemorado em Tomar com um conjunto de iniciativas da responsabilidade do município e das entidades participantes que se estende a partir desta sexta-feira até segunda. Nesse dia, o ponto alto das comemorações será a sessão solene da Assembleia Municipal, convocada especialmente para celebrar a data com intervenções de todos os partidos e grupos políticos representados naquele órgão. Será no Salão Nobre dos Passos do Conselho às 10 da manhã. Mas o programa começa muito mais cedo, às 21h30 desta sexta-feira, no Cineteatro Paraíso, com mais uma edição do espetáculo promovido pelo Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, o Canta-me Como Foi, desta vez dedicado especialmente ao teatro, como aqui refere José Morgado.
Este ano vamos fazer ligeiramente diferente dos anos anteriores. Vamos dar importância ao teatro, vai-se pôr em cena um espetáculo que recorde em pequenos quadros o que foi antes do 25 de Abril em Portugal, e depois no próprio momento 25 de Abril e o pós 25 de Abril, sendo que depois mataremos com canções que retratam o período revolucionário, em que na altura havia uma divisão grande entre as músicas que eram mais revolucionárias, algumas até panfletárias, em oposição ao fado, por exemplo, que ainda era, por logo no pós 25 de Abril, considerado uma questão do regime antigo, portanto. E vai haver ali um confronto entre o fado e então as músicas mais de intervenção, sendo que depois culminaremos com uma coisa que é nova, digamos assim, que nos deu também algum gosto a fazer, que foi aproximar o fado do canto alentejano, já que ao fim destes anos todos a Unesco reconhece quer o canto alentejano, quer o fado como património imaterial da humanidade, ou seja, aquilo que em certa medida, do ponto de vista musical, nos afastou, é agora um ponto de união e um motivo de orgulho para todos nós, não é?
O espetáculo, que é gratuito e tem já esgotados os bilhetes, sendo que haverá registro para a presença de vários grupos e agrupamentos.
A sessão de espetáculo teve a cabo de 4 pessoas. Sou eu, a professora Ana de Carvalho, a parte do teatro, a professora Júlia Quadros e o professor Zé Paulo Vasconcelos. Depois, a nível das participações, vamos ter a Universidade Sénior, vamos ter professores e alunos do agrupamento e alguns ex-professores e também alguns ex-alunos. Também contamos com a colaboração das cabeleireiras do Centro de Formação Profissional, que também vão colaborar. Nós começamos, digamos, de facto, a prepará-lo no início do ano letivo, e este ano, como ainda por cima, vai ter mais participantes e tem parte do teatro, implicou, digamos, começar logo a pensar no início do ano, mas vamos fazendo isso de uma maneira regular. Vamos também, digamos, é um espetáculo também que se propicia, que há cenas que podem ser encenadas fora de, digamos, do contexto geral e depois agrupadas, e nesse sentido, com algum método e trabalho regular, conseguimos fazer isso.
É um espetáculo que tem entrada gratuita também, não é?
É um espetáculo que tem entrada gratuita e que, pelos vistos, passado 40 minutos da beira bilheteira, já não havia bilhetes. Normalmente, às vezes, acontece é que as pessoas requisitam alguns bilhetes e depois acabam por noite. Portanto, eu sugeria que as pessoas que não têm bilhete não desistissem já, porque às vezes acaba por haver sobras.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Durante a presente semana está a decorrer no Instituto Politécnico de Tomar a Semana da Gestão. Ao assistir à primeira apresentação, efetuada pelo Dr. Pedro Saraiva, da Tagus Valley, achei interessante a frase com que terminou a sua exposição, citando Thomas Edison, e que diz o seguinte: "O sucesso é o que acontece quando a oportunidade encontra o planeamento." Vou aproveitar esta frase como mote para a minha reflexão de hoje. Em face de um determinado objetivo, de uma missão, de uma tarefa, até de uma vida, o sucesso, o êxito, é algo que todos almejam e para tal em muito contribuem as oportunidades que se agarram. As oportunidades andam por aí. Contudo, para as agarrar é necessário estar preparado para as identificar e acolher. Se não sabemos para onde queremos ir, qualquer caminho nos serve, para a direita ou para a esquerda. se não nos pomos ao caminho, se não trabalhamos, se não preparamos o terreno, enfim, se não transpiramos, de pouco nos serve a inspiração, as boas ideias. O tempo, a oportunidade vai passar e ficamos nos se ou nos oxalá. Se ao nível pessoal o planeamento é importante, ao nível das organizações o planeamento é fundamental para se conseguir o sucesso e o agarrar de oportunidades. Principalmente quando as organizações atingem alguma dimensão, quando o número de pessoas envolvidas é maior que duas ou três, é de toda a vantagem que o planeamento seja discutido e consubstanciado num documento escrito. Deste modo, sedimenta-se o acordo sobre o que fazer, sobre o rumo a seguir. O documento escrito, seja um plano de vendas, seja um plano de produção, seja o plano de uma aula, seja o programa de uma festa, seja um plano de viagem, seja um plano estratégico, qualquer um deles facilita a comunicação entre os diversos intervenientes, para que haja entrosamento sobre o que fazer, para que haja sintonia, para que, com base nele, se reflita sobre as decisões a tomar. O ato de planeamento leva a que se perspectivem e identifiquem possíveis ameaças e oportunidades externas, em face do contexto que se quer seguir. Pelo que, se elas surgirem, o risco de fracasso é menor. No caso da ameaça, o plano B ou a forma de contornar estará previamente prevista. No caso de oportunidade, haverá uma preparação prévia que permitirá não a deixar fugir. Neste contexto é estranho e parece falta de bom senso que o município de Tomar não tenha um plano estratégico, discutido e aprovado em Assembleia Municipal, buscando consensos e um rumo para o Conselho numa perspectiva de dois ou três mandatos. Um plano estratégico elaborado, eventualmente com o apoio de consultores, mas principalmente escutando as diferentes forças vivas do Conselho. Sem plano, dificilmente há rumo. Dificilmente se aproveitam as oportunidades e se evitam ameaças. Governar-se-á ao sabor de perspectivas pessoais, ora para aqui, ora para acolá, muitas vezes procurando a manutenção do poder e não o efetivo serviço das populações. A demagogia e a falta de transparência servem modelos erráticos de governo.
ERC, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim fechamos esta edição. Fique bem, fique com a ERC.
Estas e outras notícias em radioerc.pt.